embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje na companhia de Marcos Mazzari, autor da coletânea Labirintos da Aprendizagem, publicada pela editora 34.
Marcos, segundo você, o romance Os Anos de Aprendizado, de William Meister, é um divisor de águas na tradição narrativa alemã. Por quê?
Ah, isso está bem explicitado aqui no ensaio, né, sobre o segundo ensaio, o romance de formação. É um divisor de águas. Primeiro pelo fato simples de que com este romance, o Goethe trabalhou também no tema do Wilhelm Meister, durante, não tanto quanto no tema do Fausto, mas também por muitas décadas. Primeiro ele escreveu A Missão Teatral, de Wilhelm Meister, na juventude. Depois, na época clássica, ele escreveu Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister. E na velhice, ele publicou Os Anos de Peregrinação, de Wilhelm Meister. E o motivo simples por que Os Anos de Aprendizagem, de Wilhelm Meister, é um divisor de águas, é que com este romance, Goethe criou um gênero da mais fundamental importância na literatura alemã, mas também na literatura mundial, que é o gênero do romance de formação e de desenvolvimento. Por isso que, também por outros motivos, é uma obra realista, é um painel grandioso da sociedade alemã no século XVIII, ainda anterior aos romances de Balzac, de Stendhal, dos grandes romances realistas. Mas o motivo principal é que com esse romance o Goethe criou um novo gênero. E como dizia Walter Benjamin, todos os grandes livros ou criam um gênero ou dissolvem um gênero. E com ele o Goethe criou o gênero do romance de formação.
Primeiro encontro de Fausto com Mefistófeles.
Se você é um monstro ou um diabo, se veio do inferno ou das profundezas, encare este livro e este símbolo. Oh, continua a crescer pela sombra, posso até acreditar que seja um elefante. Não se dissolva em névoa. Encare seu mestre redentor, aquele que morreu na cruz.
Para que tanto barulho? É assim que o senhor se diverte?
Ora, um cachorro que vira um estudante? Isso é muito interessante.
Deixe-me cumprimentá-lo, senhor, e também me apresentar.
Qual é o seu nome?
Ora, que pergunta estranha para alguém tão sábio. Dados todos os acontecimentos desse dia, muito me admira que ainda não me reconheça.
Para alguém que tanto ama a mentira e a enganação, não posso supor nada antes da confirmação.
Sou parte daquela força que faz o mal para promover o bem.
Não entendo.
Sou o espírito da negação. Faço as coisas que todo mundo almeja, mas nega diante dos outros. Os pecados, a destruição, o mal, enfim, são criações minhas.
Você diz que é um espírito, mas está aqui em carne e osso?
Vou falar a verdade. Enquanto você, seu tolo microscópico, se julga inteiro por ser carne e espírito, eu sou toda parte do que um dia foi inteiro. Sou parte da escuridão que se separou da luz. Sou mãe noite que abraça a todos.
Agora sei do que se trata. Já que nada pode contra o seu maior adversário, vai atacando seus súditos.
Não chega a ser suficiente, devo admitir. Mesmo depois de causar terremotos, tempestades e banhos de sangue, os homens ressurgem do seco, do molhado, do nada, como sementes de erva daninha. A única coisa que possuo é o fogo e a escuridão.
Música.
Marcos, o Goethe é o autor central do livro. O que mais chama a sua atenção na obra do escritor alemão?
A obra de Goethe é realmente muito assombrosa, né? Na edição de Weimar, são mais de 100 volumes a obra goetheana. Não só obra literária, mas também científica. Goethe também tem uma obra considerável, assim, científica. É difícil, aquilo lá é um mundo, né? Falar de Goethe absolutamente é falar de Deus e do mundo. O que mais chama atenção atualmente é o Fausto, que a gente, quanto mais você lê, mais assim, assombrado, e maior é a sua admiração. Essa obra, como eu disse, né, ele conviveu ao longo de 75 anos. E o que me chama muito a atenção é a atualidade. Como você pode pensar o nosso mundo através do Fausto goetheano? Como ele pôde antever a intuição do artista, esse desenvolvimento que trouxe a esse mundo, para falar nos termos de Goethe, mefistofélico, velocífero. E o que chama mesmo a atenção é essa dimensão tão candente e tão atual do Fausto goetheano.
Quais os aspectos que você enfatizou no seu ensaio O ABC do Terror, Representações Literárias da Escola?
É um ensaio também de literatura comparada, e o aspecto principal é uma aproximação entre o grande romance brasileiro, o Ateneu, mas também eu falo um pouco do Doidinho, de José Lins do Rego, que é uma obra maravilhosa também. Mas principalmente essa aproximação entre o Ateneu e um romance publicado pouco depois, menos de 20 anos depois, do grande romancista austríaco Robert Musil, que é As Atribulações do Jovem Törleß. Então, é também uma análise comparativa e diferencial. E as afinidades na representação ficcional, nessa representação literária do mundo do internato, os dois romances se passam no internato, são surpreendentes. E eu procurei, então, de um estudo comparativo entre o Ateneu e o Jovem Törleß, né, do grande Robert Musil, que escreveu talvez o maior romance do século XX, depois, que é O Homem Sem Qualidades, que eu uso também razoavelmente no livro. Mapeei uma constelação temática bastante característica dessas histórias de escola, de internato, e depois expandi o estudo para outras obras, tanto para o Doidinho, de José Lins do Rego, como na literatura alemã, há inúmeras obras do tipo do Ateneu, né, que falam da vida, geralmente trágicas. Todas as obras são trágicas. Muitas terminam em morte, do adolescente, em suicídio. E expandi para outras obras, né? Por exemplo, uma obra que chamou muito a minha atenção, tem uma novela do Günter Grass, chamada Gato e Rato, que eu estudo bastante nesse ensaio, mas uma breve narrativa chamada O Pai de um Assassino, que é uma narrativa autobiográfica de um narrador, Alfred Anders, que morreu em seguida. Ele escreveu essa narrativa, O Pai de um Assassino, que é uma experiência biográfica dele quando ele foi expulso da escola. E o diretor da escola chamava-se Himmler. E o Himmler era o pai de um dos maiores assassinos de todos os tempos, que é o Heinrich Himmler, né, que foi um dos mais sanguinários da SS, do partido nazista. O ponto de partida é o estudo entre o Ateneu e o jovem Törleß, e depois o ensaio se expande para outras obras dentro desse tipo narrativo, né, que eu chamaria de escolas, de histórias de escola e de internato.
Evocação do Recife. Recife, não a Veneza americana, não a Mauritstadt dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos mascates, nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois, Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. A Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas. Doutônio Rodrigues era muito velho e botava o pincel na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. A gente brincava no meio da rua. Os meninos gritavam: Coelho sai, não sai. A distância, as vozes macias das meninas politonavam: Roseira, dá-me uma rosa, craveiro, dá-me um botão. Dessas rosas, muita rosa terá morrido em botão. De repente, nos longes da noite, um sino. Uma pessoa grande dizia: Fogo em Santo Antônio. Outra contrariava: São José. Totônio Rodrigues achava sempre que era São José. Os homens punham o chapéu, saíam fumando, e eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir ver o fogo. Rua da União. Como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol. Tenho medo que hoje se chame do Dr. Fulano de Tal. Atrás de casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Capiberibe, Capibaribe. Lá longe o sertãozinho de Caxangá. Banheiro de palha. Um dia eu vi uma moça nuinha no banho. Fiquei parado, o coração batendo. Ela se riu. Foi o meu primeiro alumbramento. Cheia, as cheias. Barro, boi morto, árvore, destroço, redemoinho, sumiu. E nos pegões da ponte do trem de ferro, os caboclos destemidos em jangadas de bananeiras. Novenas, cavalhadas. Eu me deitei no colo da menina e ela começou a passar a mão nos meus cabelos. Capiberibe, Capibaribe. Rua da União, onde todas as tardes passava a preta das bananas, com um xale vistoso de pano da costa, e o vendedor de rolete de cana, o de amendoim, que se chamava midubim e não era torrado, era cozido. Me lembro de todos os pregões. Ovos frescos e baratos. 10 ovos por uma pataca. Foi há muito tempo. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha da boca do povo, na língua errada do povo. Língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Ao passo que nós, o que fazemos é macaquear a sintaxe lusíada. A vida com uma porção de coisas que eu não entendia bem.
terras que não sabia onde ficavam. Recife, Rua da União, a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro, como a casa de meu avô.
Mais chama a sua atenção na produção do Manuel Bandeira, particularmente no poema Evocação do Recife?
É um tema vastíssimo, né? Muito bem estudado já aqui no nosso meio, né? Vários estudos, um deles, um de proa, é o estudo do Davi Arrigucci Jr., embora ele não tenha enfocado especificamente a evocação do Recife, mas... o que chama a minha atenção na evocação do Recife, você perguntou especificamente sobre esse poema, a tematização da infância. O Manuel Bandeira diz isso logo no início do itinerário de Pazarga, né? Ele fica intrigado em perceber que a emoção poética, os mistérios, os enigmas da poesia, da literatura, estão enraizados na infância.
Profundamente. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Dotônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente.
E Evocação do Recife, ao lado de outros grandes poemas, como Profundamente, ou como os poemas que eu analiso no ensaio, né, Na Rua do Sabão, Meninos Carvoeiros, essa emoção poética, o Manuel Bandeira percebe isso, ele fica muito encantado, né, está na infância, que é o tema magno também da Evocação do Recife. O Manuel Bandeira diz que a riqueza incomparável da vida dele se situa nesta quadra que ele viveu entre os 6 e os 10 anos. Aquilo lá é a mitologia da infância, ele chama. E foi justamente quando ele estava no Recife, né, convivendo com o avô, as figuras mitológicas que ele criou e que estão citadas na Evocação do Recife. Isso, para mim, esse é o principal. E também a musicalidade, né? O Manuel Bandeira é um poeta tão musical que refletiu de maneira tão profunda sobre as relações entre lírica e música. E isso está presente também, está insinuado também na Evocação do Recife.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.